Olá! Você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o episódio número 1 da segunda temporada do seu podcast endodôntico. Como nós comentamos ali no ano passado, no último episódio da temporada 1, a gente encerrou a temporada com o formato antigo e vamos inaugurar agora a segunda temporada com um novo formato, algumas novidades e algumas coisas muito boas aí.
Olá! Você está no Endodontocast. E uma das novidades é que eu, Flávia Vivacqua, também estarei aqui assumindo as picapes junto com o professor Newton Vivacqua. E o objetivo desse podcast agora é eu sair um pouco da área de revisora dos podcasts e a gente fazer aqui um bate-papo endodôntico de alto nível, trazendo para você a ciência, que é uma marca dos nossos podcasts, dos nossos episódios, e contribuindo para a sua clínica aí no seu consultório.
E aí, gente, gostaram da novidade? Daqui para frente, quando formos gravar aí um episódio do podcast, eu e a Flávia estaremos juntos aqui, tentando fazer o podcast um pouco mais dinâmico, trazendo novidades, discussões. A gente vai trazendo para vocês as novidades.
Então, fiquem inteiramente à vontade para nos buscar nas nossas redes sociais e sugerirem temas para o nosso podcast. Para quem ainda não nos segue, é @flaviadarius_vivacqua e
@newtonvivacqua no Instagram ou qualquer rede social perto de você. Bom, acho que a gente podia começar aqui só dando alguns recados, né, iniciando o ano 2024, com três cursos, basicamente, que a gente vai lançar esse ano na BO aqui da secção Ceará. O primeiro curso, que é o curso de aperfeiçoamento em endodontia, na BO Ceará. Quer falar um pouquinho sobre o curso?
Bom, é um curso que acontece em 12 módulos, ou seja, um ano, que os alunos ficam ali junto com a gente. É um curso prático, laboratorial e clínico, juntamente com muita teoria também. O objetivo desse curso é que alunos recém-formados ou alunos já formados há muito tempo consigam atualizar a sua endodontia, consigam exercer essa especialidade no seu consultório de uma maneira rentável, de uma maneira muito responsável e trazendo excelentes resultados.
É isso mesmo, bacana. É um curso ligeiramente rápido, né? Um ano passa rapidinho aí. E esse curso é destinado principalmente a recém-formados, que estão aí tentando se engajar na endodontia, e também aqueles profissionais mais antigos que querem retomar a endodontia.
A gente recebe, inclusive, bastante alunos que já são especialistas em endodontia ou trabalham com endodontia, mas aprenderam há muitos anos atrás e querem atualizar os conhecimentos da endodontia mais moderna, mais dinâmica que a gente traz hoje.
Exato. Principalmente aqueles que querem aprender a utilizar os equipamentos mais recentes, né? Instrumentação mecanizada, localizadora, aprender a usar magnificação e outros itens aí, ultrassom, né? E outros equipamentos gerais.
Lembrando que a tecnologia é sempre uma marca registrada dos nossos cursos. E uma marca registrada principalmente do Newton, né? Que ele está sempre ligado em tudo que tem de alta tecnologia e alta performance aí para entregar o melhor tratamento para os pacientes.
É, disso ninguém pode reclamar, né? Tecnologia é com a gente mesmo. O segundo curso, que a gente vai fazer em abril, não é isso? Na BO também.
Pode a gente está na segunda edição desse curso.
Segunda edição.
Então, é uma imersão, são somente 2 dias. E a gente chamou essa imersão carinhosamente de ponta a ponta. Por que isso? Porque vai ser uma imersão onde o aluno aprende do acesso endodôntico, passa por toda a parte de exploração, patência, pré-alargamento, instrumentação apical, odontometria, obviamente, e faz a parte de obturação, depois a gente faz a parte de desobstrução do conduto e, por fim, colocação de pino de fibra de vidro para reabilitar esse dente esteticamente na boca do paciente. Então, é um curso que teve bastante sucesso na sua primeira edição e a gente está trazendo agora a versão 2, que será em abril, nos dias 5 e 6 de abril.
5 e 6 de abril, exatamente.
Eu sei da nossa agenda, baby.
E esse curso, ele é baseado em alta tecnologia, né? Nós temos aí, basicamente, equipamentos inúmeros em cada bancada aí para os alunos se divertirem durante 2 dias aprendendo técnicas novas e utilizando os equipamentos. É um curso bem bacana. A primeira edição foi muito boa, né? Maravilhosa.
Todos gostaram muito. Eu acho que uma coisa que chamou a atenção na primeira edição foi que era um público bastante heterogêneo. A gente tinha aluno de graduação, a gente tinha aluno graduado e a gente tinha profissional experiente. E a gente conseguiu, em 2 dias, alinhar esses profissionais e quase profissionais, para eles conseguirem realmente ter um pensamento evoluído em relação à técnica, né? E um pensamento agregador, digamos assim, para conseguir não só resolver a endodontia, mas entregar a parte de reabilitação também para o paciente.
É isso mesmo, bacana, muito bom. E só um spoiler aí do segundo semestre, né? A gente vai lançar a nossa quarta turma de especialização em endodontia avançada, também na BO Ceará. Isso, provavelmente, em breve, a gente vai ter alguma ideia, né, de data, mas a turma vai iniciar aí no segundo semestre, que em agosto.
A gente já está com listinha de espera dos alunos, então, se você tem interesse, manda o contato para a gente, busca a gente nas redes sociais ou na própria BO mesmo. Você pode entrar em contato com o Alisson, que é ele que faz essa parte de alinhamento com os alunos para
a
gente.
Eu vou deixar aqui nas notas do episódio os detalhes de tudo isso que a gente falou, de todos os cursos, para quem quiser, quem tiver interessado, quiser entrar em contato, já tem lá o link direto, tá bom? Eu não podia deixar de agradecer aqui aos apoiadores que nunca abandonaram o Endodontocast, desde sempre, né? Então, mesmo o Endodontocast fazendo as suas pausas, aí, os seus hiatos produtivos, como a gente diz em podcast, os apoiadores diamante Mônica Moura, Hudson Carneiro, Leonardo Moura e Carolina Galindo, bem como os apoiadores ouro Indianara Shinaki e Sandro Rodrigues Pinheiro. Continuam fortes, firmes e fortes ali, apoiando o Endodontocast. Então, se alguém tiver interesse em ajudar a gente a apoiar o Endodontocast, tá aí. Vou deixar também aqui nas notas do episódio. Bom, e a última novidade é que provavelmente reabriremos a nossa turma de mestrado para especialistas em endodontia aqui na São Leopoldo Mandique, em Fortaleza, no Ceará. E acredito que em breve aí nós teremos novidades, né, sobre isso também.
Então, se você é morador principalmente da região norte e nordeste, Fortaleza é o polo da São Leopoldo Mandique mais perto que você tem aí para deslocamentos, pensando nas passagens aéreas, né? E custos, que a gente sabe que é bem complicado em relação a isso, que as passagens aéreas estão realmente com preços abusivos, mas em Fortaleza você terá novamente o curso de mestrado da São Leopoldo Mandique. E a gente está indo para a turma 6.
Exatamente, turma 6. Muito bom. Bom, então, dados os recados aí, foram muitos recados, é porque como a gente ficou muito tempo
longe
de vocês, tivemos que dar muitos recados aí. Muito bem, então, a gente vai falar sobre o que hoje, começando essa segunda temporada?
Bom, eu acho que como a gente está começando essa segunda temporada, a gente tem que contar um pouquinho para o público o que a gente elaborou nesse período de hiato aí, como você bem mesmo mencionou. Então, houve o hiato do podcast, mas não houve o hiato da nossa vida aqui funcionando e acontecendo. E uma das novidades, que a maioria das pessoas já sabem, é a criação do sistema mecanizado Odols Phantom. Então, a gente não podia deixar de fazer nesse primeiro episódio uma menção aqui e realmente desenrolar esse primeiro episódio falando das limas Odols Phantom, que a gente vem divulgando já há alguns anos, mas hoje a gente vem dar detalhes para vocês em relação a isso. Tanto na parte da construção desse projeto, da onde surgiu essa ideia, quanto como foi a sua execução e as dificuldades que a gente encontrou e por que a gente resolveu fazer um sistema mecanizado rotatório, ou mais um sistema disponível aí no grande comércio.
Se você mora neste planeta, provavelmente você já deve ter ouvido falar da Odols Phantom, né? Mas a gente nunca parou para falar sobre ela na internet, ou então em podcast, enfim, a gente acaba só falando nos cursos, nos congressos, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui no podcast.
Mas não se incomoda que a gente não vai reproduzir toda a aula que a gente dá nos congressos ou hands-ons falando sobre a lima. É um outro foco que a gente vem trazer aqui para vocês, que teve curiosidade, né, de entender o que aconteceu, como é que foi esse processo, o que a gente pensou para esse sistema de limas, quais são os diferenciais, e assim, trazer uma vontade para você que nunca usou, de talvez utilizar e ver se realmente tudo isso que a gente está falando, a gente está entregando.
E para você que já usou, ou que já conhece o sistema, mas ainda não usou, né, conhecer detalhes, algumas outras coisas que não foram faladas nas aulas. E assim, todos os detalhes da lima estão num site que a gente criou, então quem não conhece, ou quem conhece, já usou e não se lembra de algum detalhe, ou quer rever alguma coisa, eu vou deixar no link aqui das notas do episódio também, o site da Odols Phantom com todos os detalhes. O intuito aqui é a gente conversar de leve aí sobre o assunto em geral, né? Não sobre os detalhes da Lima, as características em si.
Mas eu acho que já também por esse gancho aí de um site existente para Lima, que foram um dos diferenciais que a gente quis fazer. Exatamente porque, como somos professores, a gente tem que dar aula de vários sistemas. E, às vezes, a gente não consegue a informação adequada sobre esses sistemas. Então, quando a gente fez o lançamento da Phantom e, posteriormente, do site, foi uma das coisas que a gente pensou. Vamos entregar a informação por completo, tanto para professor quanto para usuário, para o professor poder transmitir a informação correta nos seus cursos e também para os usuários terem a informação correta e integral sobre o sistema que a gente lançou.
É, vou dizer que para vocês que não há como negar, né? O site da Phantom é, de longe, o site de sistema mecanizado mais completo que eu já vi na minha vida. Então, realmente, quem tiver interesse em estudar, conhecer mais, é só entrar lá no site.
Bom, como isso aqui é para ser um bate-papo, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, tudo bem?
Tudo bem, vamos lá.
Então, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo deveria saber é da onde surgiu essa ideia de fazer um sistema mecanizado. Isso aconteceu só durante a pandemia ou essa ideia já existia nesse cérebrozinho diferenciado?
Na verdade, eu nunca imaginei que eu ia ter a oportunidade de fazer um sistema mecanizado, né? Vamos começar a história por aí. Mas desde a graduação, quando eu já trabalhava ali no laboratório de endodontia com pesquisa endodôntica, e que foi o início da minha paixão pela endodontia, o primeiro trabalho que eu pesquisei, que eu fiz, né, de iniciação científica e publiquei, foi sobre instrumentação mecanizada. Limas que nem existem mais hoje, aliás, já não existem mais há muito tempo, mas foi o primeiro trabalho. De lá para cá, muitos outros trabalhos existiram, mas a mecanização se tornou a minha paixão, basicamente. E eu passei a minha vida inteira estudando isso. Claro, estudei muitas outras coisas, mas esse assunto foi um dos assuntos que eu mais estudei. E é interessante que quando você estuda muito um assunto e passa a usar os sistemas todos, a ter experiência com eles, você consegue entender o que é bom e o que é ruim de cada sistema e os detalhes minuciosos disso. Então a ideia era, quando a gente começou a fazer, pensar no sistema, quando foi em 2019, né?
Isso.
Em 2019, quando a gente começou a pensar no sistema Aldous Phantom, foi quando a parceria nesse sentido com a Aldous começou, a ideia era tentar fazer um sistema que reunisse várias boas características nos mesmos instrumentos. E todo mundo que usa mecanização sabe disso, né? Nem toda lima, ou aliás, é muito difícil ter uma lima com muitas boas características dentro do mesmo instrumento. Quer falar um pouquinho sobre isso?
Eu acho que a gente pode utilizar essa fala aí dizendo que a gente nunca vai conseguir atender todo mundo, né? Então, a gente tem que escolher algumas batalhas aí em relação aos instrumentos. Então, um instrumento, ele não vai conseguir fazer um conduto constrito, uma grande curvatura, o mesmo instrumento, né? Fazendo um conduto constrito, uma grande curvatura e assim por diante.
Durar muito tempo, né?
Durar muito tempo, né? Ser altamente flexível, conseguir fazer um glide path e assim por diante. Então, a gente precisa ter uma gama de instrumentos porque realmente eles desempenham funções diferentes dentro do canal radicular. Mas eu acho que esse pensamento do Newton, quando ele fez a tese dele de doutorado, e para quem não conhece a tabela maluca, como eu chamo, o Newton, durante o doutorado dele, desenvolveu uma tabela em Excel, onde ele inseria a numeração de ponto e conicidade das limas, e ele verificava aonde eram os maiores pontos de tensão dessa lima ao desempenhar a instrumentação de um conduto, variando, inclusive, o comprimento de trabalho desse conduto. Tu pode falar um pouquinho dessa tabela?
Ali a gente conseguiu estudar matematicamente o comportamento físico-mecânico de cada lima sendo usada em situações diferentes, né? Com pontas e conicidades diferentes, em posições diferentes de um mesmo kit, em condutos com dimensões anteriores ao uso dessa lima diferente também, com torque diferente, secção transversal diferente, ou seja, a gente consegue fazer com que a matemática nos ajude aí a entender qual é a melhor situação para uma lima entrar e qual é a melhor lima que entraria naquela situação.
Seria mais. Só que você ficava fazendo isso com marcas comerciais que já existiam no mercado.
Isso, exatamente. Fazia isso com marcas comerciais que existiam no mercado. E aí, obviamente, quando você tem uma quantidade grande de informações resumida ali na tua frente, na tela do computador, é mais fácil entender o que seria a marca comercial ideal ou o que seria um instrumento ideal, mesmo que essa marca comercial não existisse.
Pronto. Então, você desejava já inserir uma lima própria, digamos assim, naquela tabela e ver como é que ela se comportaria.
É, exatamente. A gente defendeu o doutorado em 2012, né? Então já são aí 12 anos, é isso? 12 anos atrás.
Corta para 2019, você começando os primeiros testes, com a gente falar até desse momento, não precisa ser necessariamente agora, mas para a gente mostrar que nem tudo são flores. Aquilo que a gente imagina, às vezes não funciona e vice-versa. Vou contar para vocês quais foram aqui as dificuldades de a gente fazer esse sistema mecanizado. Bom, mas eu volto num questionamento. Por que mais um sistema mecanizado? Tendo em vista que a gente já tem uma gama de produtos enorme, que já é difícil o nosso aluno ou mesmo o profissional gravar todos os nomes, todas as pontas, todas as conicidades. A gente sabe que a China está invadindo o mercado brasileiro, trazendo mais reproduções e réplicas de sistemas existentes. Então, a pergunta é, por que tema mecanizado? E eu já emendo com um gancho aqui que muita gente perguntou para a gente. Por que rotatório?
Bom, todo mundo sabe que o Brasil e os outros países também foram praticamente inundados por limas, a maioria delas vindas da China, mas também limas vindas de outros lugares. E o que ninguém sabe é que a maioria dessas limas, elas são cópias de limas que já existiam no mercado, né? Então, cópias de limas famosas, cópias de limas conhecidas.
Rotatórias e reciprocantes.
Rotatórias e reciprocantes, de marcas variadas aí. E o problema é que quando a gente tem uma quantidade de limas muito grande no mercado, vindas aí de países como a China, por exemplo, não existe interesse dos pesquisadores em ficar publicando esse monte de limas, que ninguém consegue. Então, ninguém consegue estudar a qualidade dessas limas, ninguém consegue estudar as características dessas limas. Isso gera um problema gigantesco, porque as pessoas começam a usar as limas porque o valor é baixo. Só que ninguém sabe a procedência dessas limas, se elas são boas, se elas não são boas. Eu não estou dizendo que não são boas, só que não tem como a gente provar, né? Eu me lembro que antigamente, quando a gente pegava uma lima no mercado, existiam dezenas de trabalhos científicos sobre aquela lima, porque eram poucas as limas, então sempre existia pesquisa sobre lima. Hoje não se consegue sequer usar as limas que estão disponíveis no mercado.
Imagina, tamanha a demanda.
Tamanha a demanda. Imagina pesquisar sobre essas limas. E aí, voltando ao que eu estava falando, são limas que são similares a cópias de outras do mercado, né? Às vezes cópias similares, às vezes cópias pioradas, e a gente não consegue atestar.
Sem muito controle de qualidade, né?
Às vezes a gente não consegue testar a qualidade.
Na sua manufatura.
Então é um problema, porque esse tipo de instrumento, primeiro, às vezes ele não copiou um instrumento que era muito bom, só copiou um instrumento.
Existente,
né? Então se o instrumento copiado não é muito bom, o instrumento que foi a cópia também não vai ser muito bom. Pode ser até pior, inclusive, do que o instrumento original. Ou seja, são vários problemas. E aí, resumindo a história, criar um instrumento nacional baseado em evidências científicas, baseado em ciência, baseado em conhecimento, faz com que esse instrumento ele tenha interesse principalmente do mercado nacional em ser pesquisado, né, em ser estudado, em ser utilizado e servir como uma referência de qualidade. Né? E claro, podendo reunir características, vamos dizer assim, múltiplas, boas características nas mesmas limas, fazendo com que o instrumento ele tenha características feitas para o Brasil, como por exemplo, aqui no Brasil ninguém gosta de usar a lima poucas vezes, as pessoas gostam de forma geral de reutilizar várias vezes a lima, mas para isso ela tem que manter o seu corte durante muito tempo. Durante múltiplos usos, ela tem que poder ser esterilizada múltiplas vezes, ela tem que suportar a tensão de múltiplos condutos sem fraturar. Então, nem toda lima tem essa característica. E no Brasil, a gente, né, não tem muitas limas que abraçam essa ideia.
E por que, que a gente pensou nessas características todas? Principalmente pelo fato de nós sermos professores. Então, a gente vê a dificuldade dos alunos em comprarem sistemas mecanizados e entenderem os sistemas mecanizados, e a gente não quer de forma alguma que o argumento de compra do nosso aluno seja somente atrelado ao preço de mercado. Ele tem que pensar sobre esse instrumento, ele tem que estudar sobre esse instrumento, ele tem que utilizar esse instrumento, testar esse instrumento em bloquinhos, enfim, para conseguir depois ter o domínio desse instrumento e utilizar em paciente. Então, o que, que a gente observava? Que o aluno acabava comprando conforme a demanda de uma dental. uma promoção, alguma coisa nesse sentido. Então, ele não sabia as características ideais desse instrumento e ficava somente atrelado ao preço desse instrumento. E o que o Newton falou é muito importante. Vários instrumentos que estão sendo novamente colocados no mercado com marcas chinesas já existiam no mercado normal e eram deficientes. Eram instrumentos que fraturavam muito e, de repente, a gente vê as pessoas novamente ressuscitando instrumentos antigos, muitas vezes sem tratamento térmico, achando que estão usando uma coisa nova, mas só estão utilizando uma, entre aspas, renovação de uma coisa
uma
que
cópia,
já acontecia.
Né, de instrumentos antigos. Então, esse é o problema. Os alunos compram a Lima porque é barata, não sabem a procedência, vamos dizer assim. Quando eu digo procedência, não é o lugar que fez a Lima, né? Não sabem a procedência científica do instrumento, clínica do instrumento, se ele é confiável, se ele não é. As pessoas não sabem nem qual é a secção do instrumento, né? Às vezes não sabem nem, confundem até a conicidade do instrumento, enfim. E assim, ao contrário do que muitos pensam, o operador, a pessoa que está utilizando a Lima, tem que ter o conhecimento do instrumento, né? Como é que ele funciona, o que é que ele suporta. E as características do instrumento são muito importantes nesse processo. É mais ou menos isso.
Bom, e a gente volta aqui à questão do rotatório reciprocante. Por que rotatório? De maneira geral, a gente tem uma preferência muito maior por limas rotatórias. Se você tem um costume de ler trabalhos científicos e tal, você vai ver que em termos de limpeza, em termos de capacidade de instrumentação, tudo vai ser muito semelhante. Tanto o sistema reciprocante quanto o sistema rotatório. Um movimento reciprocante, ele realmente tem um grande apelo quando a gente fala da prevenção da fratura, né? Da fratura cíclica ou da fratura torcional. Então, tem sim o seu momento de utilizar o reciprocante. Mas o movimento rotatório, ele traz uma gama de vantagens durante a instrumentação. E essas vantagens são atreladas principalmente à limpeza, a quantidade de limas que a gente tem no mercado para fazer a ampliação do combo, nem entrando aqui no mérito de quanto se deve ampliar, a gente inclusive pode fazer um episódio sobre isso, o quanto ampliar o canal radicular, mas falando em termos de limpeza, gama de limas, né, de conicidades, de pontas, que favorecem a sua escolha durante essa instrumentação, então é uma escolha pensada pelo endodontista e não pela empresa. Em relação ao próprio movimento, né, o movimento de bicada ele é mais suave do que o movimento que você utiliza no reciprocante. A produção de debris existentes, principalmente quem trabalha com ampliação foraminal. Então, eu acho que o sistema rotatório ele tem aí uma trajetória de anos sendo bem executada e são limas que oferecem uma curva de aprendizagem também bacana. E o movimento reciprocante ele não tem essa quantidade tão grande de limas. Então, a gente preferiu iniciar pelo movimento rotatório para depois pensar em alguma coisa reciprocante.
Essa discussão de rotatório reciprocante ela é um pouquinho complicada, né? Porque parece que é time, né? Um contra o outro.
E não é o intuito.
E, na verdade, não tem nada a ver. São movimentos complementares, né? Quando a gente está dando hands-on, é bem comum alguém perguntar, nossa, mas é reciprocante o instrumento, né? É rotatório? E às vezes perguntar, mas por que rotatório? Então assim, quando a pessoa só usa reciprocante, ela pensa que aquele é o único movimento que é importante na endodontia. Né? Interessante isso. O movimento reciprocante ele foi criado para, na verdade, facilitar a programação de motor, porque não se programa praticamente nada, né? Se você pegar um motor desses, os antigos motores reciprocantes, né? Não vamos falar de marca aqui, que não importa, mas aqueles que não têm configuração
editável,
né? Você basicamente colocava na configuração e utilizava o reciprocante. Não tinha muito como errar. O rotatório, ele tem configurações de rotação, de torque. É um pouquinho mais editável. E o movimento reciprocante em si, ele foi feito, eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que para pessoas que não sabem utilizar os sistemas mecanizados usarem sem grandes erros, porque ele já tem os reversos automáticos dele. Então, um operador que tem experiência, ele tanto faz o que ele vai usar, né? Ele vai configurar ali do jeito que ele quiser, mas o reciprocante ele é meio à prova de erros, de forma geral.
Principalmente atrelados à fratura, né?
Isso, ele é mais seguro, então ele é meio à prova de erros. Não estou denegrindo aqui nada, não, de ninguém, mas ele é meio à prova de erros, porque você tem o tempo inteiro o movimento que vai e vem, né? Para um lado e para o outro. E é como se ele fosse um rotatório com reversos programados o tempo inteiro. Então, ele é um movimento, de certa forma, mais segura. Agora, Será que ele é um movimento, se for puramente escolher um movimento, ele é melhor do que o rotatório? Né? É, para isso, a gente precisa estudar a literatura e pedir a opinião de pessoas que usam os dois movimentos. Porque se você perguntar a opinião de uma pessoa que só usa um dos movimentos, é óbvio que ela vai dizer que o movimento que ela usa é melhor. Né? Então, por isso que eu falei, esse negócio de qual é o melhor movimento ou por que um ou outro é meio complicado. Né?
Mas eu acho que pode. É um excelente debate para a gente fazer. E talvez, eu estava pensando aqui com a tua fala, o movimento reciprocante, ele surgiu com essa premissa, né? De você ter menor quantidade de fratura, como acontecia com o rotatório, porque a gente não tinha o controle de velocidade de torque, as pessoas não editavam isso, queriam utilizar da maneira mais rápida possível, utilizar a lima 50 mil vezes, e não ficavam tendo cuidado de observar as espiras das limas, não intensificavam a irrigação, não faziam antes um glide path, e assim por diante, o pré-alargamento, né? Então tem uma série de coisas aí que ajudaram depois o sistema rotatório durar mais, e o reciprocante veio nesse caminho do tipo, você vai fraturar menos. Só que eu acho que a interpretação do endodontista talvez ficou equivocada. Ele pegou essa premissa de não quebrar tantas limas, só que simplificou demais a endodontia e achou que era utilizar uma única lima. E, na verdade, a ideia endodôntica, biológica, se a gente parar para pensar, isso não cabe, isso não serve. Mas a empresa pegou esse gancho junto e aí simplificou. Você não fratura e você usa uma lima só.
É, eu acho que tem algumas coisas complicadas associadas a isso, né? Por exemplo, não é porque você usa uma lima reciprocante que você não pode usar um orifice shaper dedicado. Que, nossa, me desculpem aí aqueles que não concordarem com isso, mas a literatura está abarrotada de trabalhos explicando, provando que os orifice shapers são espetaculares, não tem nenhum motivo sequer para você não usar um orifice shaper previamente ao preparo apical, né? E não estou falando de usar a mesma lima que você usa apicalmente como orifice shaper. Estou falando de usar um orifice shaper de taper alto, dedicado só àquela fase.
Até porque o orifice shaper, idealmente, é que ele tenha um movimento rotatório. Sim, não exato, um movimento reciprocante.
Pelo
né?
mesmo motivo do que a gente estava discutindo antes, né? Do rotatório reciprocante.
Exatamente.
Mas talvez uma das coisas mais delicadas em relação ao reciprocante seria a ideia de as pessoas acharem que ele tem que ser uma lima só. Né? Essa ideia ser vendável. É porque é muito fácil de vender usar uma lima só. Comercialmente é muito mais fácil, né?
Bom, mas vamos voltar aqui.
Mas deixa eu só terminar de falar. Aí, assim, para não esquecer aqui a ideia. E aí, por exemplo, acho que talvez o mais complicado seria ter essa ideia de que o reciprocante é uma lima só. E aí, quando a gente junta essa ideia com a necessidade de ampliação, que a gente pode fazer um podcast só sobre isso outro dia, a necessidade de ampliação da região apical de várias limas, para chegar numa limpeza adequada, em qualquer tipo de situação, qualquer tipo de diagnóstico de endodôntico, o reciprocante ele não te dá muito essa premissa.
É muito amarrado.
Usar uma lima só te permite pouquíssimo alargamento. Porque você não pode pegar uma lima 35 reciprocante e utilizar num conduto que foi explorado com uma lima 15. Você não vai conseguir fazer isso. Então, a lima reciprocante única está sempre associada a um instrumento de diâmetro muito próximo àquele da exploração. Enquanto que se você utilizar várias limas seguidas, duas, três, quatro, sejam elas rotatórias ou reciprocantes, você vai ter uma ampliação adequada. Enfim, como eu falei, é uma discussão bem complicada. Vamos lá.
Bom, voltando aqui ao nosso sistema Phantom, vamos entrar em mais diferenciais dessa lima. E a gente vai linkando aqui os diferenciais com as dificuldades clínicas que a gente encontrava em relação ao nosso dia a dia clínico, em relação aos sistemas já existentes e em relação ao dia a dia clínico dos nossos alunos. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pensou é que o Newton já citou, o Orifice Shaper é uma excelente lima, visando aí a durabilidade das demais limas do sistema, visando a viabilidade de você usar mais tempo as suas limas, visando remover as intercorrências existentes no terço cervical e médio para você conseguir fazer uma patência facilitada, para você conseguir fazer uma odontometria correta, com uma lima que fique justa na porção apical. Então, essa talvez foi uma das primeiras limas que foram decididas. Teria que ter um orifice shaper.
Eu acho que fazer um sistema sem orifice shaper é muito complicado, porque você joga a responsabilidade do preparo inteiro nas primeiras limas, principalmente aquelas que vão já entrar com uma quantidade maior. E, assim, gente, não adianta. Se você usar menos limas, você vai ter que usar mais vezes cada lima. No final, acaba dando mais ou menos na mesma. Só que você estressa muito mais as limas e faz um preparo pior. Então, não tem sentido não utilizar mais limas. Uma determinada lá para o terço cervical e médio. Uma lima inicial de glide path para fazer aquele preparo inicial, aquele alargamento da patência, e depois limas para ampliação da região apical, né?
O que a gente pode falar também aqui, é, em relação ao orifice shaper, que a gente pensou sobre ele, é que o orifice shaper, ele não consegue atender todos os condutos. A gente agora está numa configuração de orifice shaper, certo? Para quem não conhece, o orifice shaper da Phantom é o 2309. Mas a gente já tem aí atrelados outros orifice shapers para serem utilizados em condutos mais constritos, é, em condutos com extrema curvatura e assim por diante. Mas a gente já fez alguns trabalhos em relação ao uso do OS atrelados à odontometria, o uso do OS atrelados à durabilidade do instrumento, e realmente a gente só tem pontos favoráveis para falar em relação a ele. E eu me lembrei agora que o orifice shaper é uma coisa assim, que as pessoas que estão formadas há anos utilizam como orifice shaper, entre aspas aqui as minhas palavras, a Gates e a Largo. Eu até fiquei surpresa que durante o CIOSP aqui, uma pessoa me falou que usava Largo. Eu acho que a gente utilizar brocas dentro do canal radicular realmente já não tem mais muito sentido, tendo em vista que a gente tem essas limas mecanizadas de níquel titânio com tratamento térmico que oferecem um poder de corte muito interessante e previnem um desgaste acentuado de dentina numa região que não é para ser desgastado.
É, o uso de brocas dentro do conduto, ele data aí da década de 60, então, que foi quando o Schilder ali, os primeiros autores começaram a trabalhar essa ideia. Mas, obviamente, é porque não tinha mais nada, né? Não existia mais nada, era melhor usar broca do que ficar usando lima para preparar o conduto inteiro. A partir do momento que a gente passou a trabalhar com orifice shaper, passamos a ter muito mais qualidade dos preparos, muito mais rapidez, muito mais segurança, fora uma coisa que é fantástica do orifice shaper, que é a capacidade de fazer pincelamento. O pincelamento, ele nada mais é do que a escolha de uma parede para ser mais desgastada que as outras, permitindo uma retificação dessa parede, um desgaste ali, daqueles ombros que tem, né, na região cervical
que dificultam a entrada
dentes,
da linha,
da maioria dos dentes, que pioram a inserção dos instrumentos, da agulha de irrigação, enfim. O orifice shaper, ele tende a melhorar muito tudo isso, né?
O que mais que a gente notava de deficiência em relação aos sistemas já existentes? Eu acho que uma das coisas que chama atenção é a identificação. A identificação das limas, a identificação das pontas, a identificação das conicidades. Então, isso também foi uma das primeiras coisas que a gente pensou durante a elaboração do sistema. Deveria estar escrito no cabo da lima qual era a sua ponta e qual era a sua conicidade. Por que isso?
É, os instrumentos, de forma geral, nunca tiveram muito essa preocupação de escrever na lima, né, qual é a ponta e a conicidade. Os instrumentos tinham ali aqueles anéis coloridos e tal. Só que isso no passado era fácil de decorar, porque existiam poucos instrumentos. Então você conseguia identificar. Hoje, com dezenas, sei lá, talvez centenas de instrumentos disponíveis aí, de sistemas, né, disponíveis no mercado, fica praticamente impossível você decorar qual é a cor de cada lima, qual é a cor de cada anel, qual é a cor de cada taper, sendo que sequer os fabricantes têm padrão para isso. Cada fabricante tem um padrão diferente. Por isso que a gente definiu lá no começo, né, que não ia ter cor no cabo e sim a gravação a laser da ponta e da conicidade. Que é o que todo mundo precisa saber. Ninguém precisa ver a cor de nada, simplesmente ler a descrição ali exatamente do que é o instrumento.
E fora que isso facilita demais a vida do operador quando ele vai fazer a odontometria final antes de fazer a obturação, que ele já identifica qual é a cor e qual é a ponta e qual é a conicidade do instrumento
não,
que
e
ele
até
utilizou.
Os próprios erros de identificação das limas também, né?
Que era uma coisa que a gente percebia, né? Ao conversar com os alunos, que lima você terminou? Eu terminei na lima X, de cor X. Terminei na verdinha, na amarelinha, na pretinha e assim por diante. E o aluno não conseguia identificar qual era a ponta e conicidade. E aí a etapa de obturação acabava ficando muito complicada. Na seleção do cone, na calibração da ponta do cone e assim por diante. Então foi uma das coisas que a gente definiu. E além de estar a identificação no cabo, você ainda tem o stop seguindo a normatização ISO. Com exceção da lima 23, que não tem na normatização ISO, que é o OS, mas ela está com stop vermelho também.
Isso, porque é o 25 é mais próximo de 23, então acabou ficando aí mais fácil dessa forma.
Outro grande diferencial dessa lima, acho que a gente pode já começar falando da mudança de secção transversal ao longo da lima. Existem outras limas no mercado atualmente com essa configuração?
Bom, basicamente a endodontia já testou de tudo em instrumentação mecanizada, né? Todos os tipos de geometria possíveis e imagináveis já passaram pela endodontia. E hoje nós basicamente não temos mais limas com múltipla secção. Na verdade, tivemos pouquíssimas opções no mundo de limas com mais de uma secção dentro do mesmo instrumento. O que a gente tem hoje é basicamente um instrumento, só que nem no Brasil existe mais, que tem uma pequena mudança na geometria do instrumento, da ponta para o corpo, mas ainda mantendo o mesmo número de lâminas, né? O que a gente tentou fazer na Phantom foi mudar o número de lâminas mesmo, agressivamente. Eu acho que essa foi a parte mais difícil de todas, porque quando você faz uma alteração no número de lâminas de uma lima, a lima fica completamente diferente quando essa alteração acontece. E a dificuldade, eu acho que valeu a pena, né? Porque como você muda a característica da lima, você pode escolher exatamente a hora mais interessante para isso acontecer.
E eu acho que aí entra a questão da dificuldade que eu falei anteriormente, porque quando o Newton começou a fazer os primeiros desenhos das espiras e tal, ele até tinha essa ideia de mudança de secção, mas ele não sabia em que milímetro da lima deveria acontecer essa mudança de secção. E eu lembro que quando ele foi para a fábrica para colocar em prática tudo aquilo que estava no papel, ele me ligou e falou: Flávia, não tá dando certo. Tudo aquilo que eu pensei não tá dando certo. As limas estão fraturando. E era uma preocupação nossa, primeiro, que tivesse longevidade, que é uma das coisas que nos permeiam aí na nossa caminhada endodôntica, é que a gente consiga usar mais tempo as limas, porque é uma coisa que os nossos alunos aqui, principalmente região norte e nordeste, pedem, querem usar mais tempo a lima e com segurança. E ele começou a inserir as limas naquela tabela que a gente mencionou no início do podcast e começou a ver onde é que essas limas sofriam maior tensão durante a instrumentação. E aí começaram os testes para ver aonde deveria ser essa mudança de secção. Não foi assim?
Não é muito fácil de você associar a matemática à realidade, né? A matemática ali digital à realidade. E o que a gente fez foi tentar inserir as numerações de lima na própria sequência em que estava sendo definido de uso na planilha matemática para ver os locais de maior tensão e tal. Só que você não pode pensar isso só no comprimento total que as limas estão sendo usadas. Isso tem que acontecer milímetro a milímetro. Essa que foi a parte mais difícil. Então, às vezes, se você colocar a lima no comprimento total, a parte dela que está estressada é uma. Quando você coloca ela lá no iniciozinho do preparo, aonde ela está começando a tocar, a parte que ela se estressa é outra. Então, teve que ser feita uma avaliação. Isso já existia, essa previsão já existia na planilha, né? Só que ela foi muito mais complicada de ser usada para a criação de um instrumento. Então, partindo disso, cada vez que se inseria um instrumento, a cada meio milímetro era avaliado o estresse dele. A cada meio milímetro de profundidade era avaliado o estresse. E a gente tinha que escolher os milímetros mais críticos para poder fazer essa alteração de secção e tal. Uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que quanto mais lâminas tem uma lima, menos ela corta, mas mais ela resiste à torção, por exemplo, que é a fratura onde a lima entorta a sua lâmina no sentido da própria lâmina, né? As lâminas ficam mais longas, né? A lâmina se abre.
Então, eu acho que daí é que vem a questão da mudança de secção. Porque existem secções transversais que são extremamente interessantes e seguras para sofrerem.
Para se estar na ponta do instrumento, na parte mais fina.
Na
né?
parte mais crítica, né? Mais que crítica. Vai ter contato com a porção mais apical do conduto radicular. E existem secções transversais que vão me trazer um poder de corte mais interessante. E eu vou perder um pouquinho em segurança, mas eu vou ganhar poder de corte. Mas talvez essa lima trabalhe já numa área mais ampla e esteja mais folgada na região do conto radicular. Eu acho que por isso que a Phantom tem um grande diferencial de ter sido pensada por endodontistas para endodontistas. Porque a gente não pensava somente no instrumento que chegaria da embocadura até o forame. A gente pensava no estresse que aquele instrumento ia sofrer em cada parte do conduto. E por isso que a gente tem a ideia sempre de dividir o preparo. E a gente até tem uma aula disso, né, de hibridização lá no nosso site, para quem ainda não viu, endodontiaavançada.com. E a gente fala muito sobre dividir o preparo. As limas próprias serem dedicadas a determinadas etapas do preparo endodôntico. Então vamos falar um pouquinho dessa secção transversal. Como é que é a secção transversal da maioria das limas ali? Como é que você quer diferenciar aqui para o nosso público?
Bom, a gente tem uma quantidade muito grande de tipos de secção transversal na endodontia, né, na geometria. Só que é mais fácil a gente falar por número de hélices. Eu acho que é mais fácil de entender. Então, como eu falei, você tem limas basicamente de 2 hélices como mínimas até 4 hélices ou até 5 hélices, né? No caso da lima de limas manuais, a gente vai até 5 hélices, né? Mas mecanizada, eu não consigo lembrar de nenhuma lima que tenha 5 hélices. Eu acho que a maior quantidade de hélices de uma lima mecanizada são 4. Então você tem basicamente 2 hélices, 3 hélices ou 4 hélices. Quanto mais hélices, menos a lima corta, mas mais rígida ela fica, mais resistente à torsão ela fica.
Mais robusta, mais maior robusta quantidade ela de fica, metal, mais ela maior aguenta, núcleo metálico.
Isso, mais ela aguenta pressão. Quanto menos hélices eu tenho numa lima, mais corte ela apresenta, melhor redução de redução de travamento, né?
Acumula mais raspas, né?
Menor acúmulo de raspas, desce mais fácil também, certo? Tem uma descida, uma penetração mais fácil, mas ela tem menos resistência, então
é
mais frágil. Ela pode abrir a sua lâmina com mais facilidade. Então, se você decidir que uma lima só vai ter, por exemplo, 3 lâminas o tempo inteiro, você é obrigado a aguentar essas 3 lâminas com as mesmas características na lima inteira. Por exemplo, cortar menos e resistir mais. Ser uma lima mais rígida, né? Se você colocar só 2 lâminas, você vai ter uma lima que corta muito, mas é mais frágil. É uma lima mais mole. Você não pode pôr tanta pressão. Ela dura menos. Mas e se eu pudesse escolher exatamente a característica que eu quero em cada pedacinho da lima? Estudando matematicamente o que cada parte sofre durante o preparo naquela ordem ali. Então eu consigo dessa forma escolher se eu quero que uma lima comece com 3 lâminas, se eu quero que ela comece com 4 lâminas, se eu quero que ela mude o número de lâminas ao longo da sua lâmina e em que lugar dessa lâmina eu quero que ela mude. Eu acho que basicamente foi
isso.
Deixa
eu só fazer um panorama aqui para quem não tem tanta experiência endodôntica nem com secção. É como se a gente fizesse um ranking aqui em termos de segurança e em termos de poder de corte. Imagine aí que o quadrado ele ofereceria para você maior segurança, porque ele tem um maior núcleo metálico, ele tem uma maior quantidade de metal, mas seria o mais rígido de todos e com menor poder de corte. E uma secção transversal que me oferece 2 hélices tem um grande poder de corte e seria mais frágil. E quando a gente pensa em 3 hélices, talvez seria o balanceio aí entre o poder de corte e a fragililidade.
É, mais ou menos isso. Então, vou dar alguns exemplos aqui. A lima mais fina que existe hoje, né, que é a GlidePath 2003, ela já é uma lima fina. As limas finas elas são delicadas, não são limas que você pode colocar muita pressão.
Tendem a abrir a espira rapidamente.
Tendem a abrir a espira rapidamente. Se você tiver muita pressão, ela pode quebrar, né? São limas que deveriam funcionar com menos força, menos tensão. Então...
numa menor velocidade, torque. São limas que não podem ser extremamente tratadas, porque senão elas não oferecem a resistência
vão
necessária.
Vão ficar muito flexíveis, né? Então é normal você ver, por exemplo, GlidePaths de sistemas por aí, no mercado, que são extremamente descartáveis. Você usa ali uma vez ou duas e não pode mais utilizar, porque ela tem uma tendência de se fraturar, enfim. Estou falando de limas utilizadas em locais menores do que elas, tá certo, gente? Se você pegar uma lima de GlidePath e colocar ela num lugar onde ela já está folgada, isso não conta, certo? Estou falando de limas que têm resistência para descer. Não limas que foram colocadas em lugares
extremamente
já largos para ela, tá certo? Então, esse exemplo tem que ser pensado dessa forma. Então, uma lima desse tipo, ela precisa ser resistente dentro do seu diâmetro pequeno, da sua dimensão diminuta. Ou seja, ela tem que ter mais lâminas, porque ela vai ter mais corpo de metal, ela vai ter mais resistência metálica pela dimensão metálica interna dela. Obviamente que essa lima, ela não, por ter muito metal, ela vai acabar cortando menos. Então precisa existir um balanceio disso que eu acabei de falar para a lima poder funcionar bem nessa região. Mas é simples, basta vocês pensarem em limas de patência, essas limas que são usadas para fazer exploração. Essas limas manuais, é isso. Essas limas, elas não têm corte. O corte delas é horrível, mas elas funcionam bem porque elas são resistentes à flambagem, ao dobramento, né? À torção, tá? São resistentes à torção, resistentes à flambagem. Então elas funcionam suportando a pressão do operador e não cortando muito, tá? Então é mais ou menos isso. Limas finas não têm que cortar muito. Ou pontas de limas que são finas não devem cortar muito, elas devem ser mais resistentes.
Para a gente fazer uma outra analogia aqui, é só você pensar realmente nessas limas de patência. Você não consegue fazer patência com uma lima do tipo Flexofile. Ela vai, obviamente, dobrar rapidamente. Uma lima de níquel titânio manual, Ela dobra quando você tem uma patência mais resistente para ser feita. Você precisa de limas que sejam mais duras, que realmente sejam mais resistentes à sua pressão no manuseio.
É exatamente isso, né? E aí eu vou ter outras limas, como por exemplo as limas apicais, que são quatro, né? Quatro limas apicais na Phantom. Essas limas, elas já têm que cortar um pouco melhor, porque elas vão começar a alargar a região apical, não podem mais ser limas que não têm corte, como é a GlidePath nas suas espiras iniciais. Então, essas são limas que vão ter aí já uma secção triangular, ou tripla hélice seria melhor, né? Três lâminas em forma de hélice de ventilador. Como a Flávia tinha falado, é uma característica de lâmina que é meio intermediária, né? Entre resistência e corte, tá? Elas vão ter essa característica de lâmina mais na parte inicial, e tanto elas como a de GlidePath que eu citei agora há pouco vão se tornar limas com duas lâminas mais pra frente.
Mas a gente não citou qual era a secção transversal da GlidePath.
São quatro lâminas, acho que eu comentei no começo, não?
Você falou em relação à segurança, né?
Então são
que
quatro
já é uma
lâminas.
Lima fina por si só, então ela precisaria de muita segurança. Então entrou, ela inicia com quatro lâminas.
Isso. E é mais ou menos como se fosse uma lima de patência, né? Uma lima de manual, que tem quatro lâminas também. Dessas que a gente usa de exploração. Então, ela tem quatro lâminas e passa para duas. E as limas apicais, as outras limas, né? A partir da 25 até a 50, elas já têm três lâminas e também passam para duas lâminas. Existem algumas diferenças de geometria nessas secções aí. Não é só porque o número de lâminas é igual que a secção é igual. Né? A dupla hélice da GlidePath, ela é bem mais amena, ela é mais robusta, né? Mais retangular, corta menos do que a dupla hélice das apicais, que é bem mais um formato de S, lâminas mais agressivas, mas tudo tem a ver com o objetivo de cada lima e com a dimensão da lima naquela região. E uma última observação é: nenhuma dessas limas tem a mudança de lâmina do mesmo jeito ou na mesma posição.
E bruscamente,
tá?
Né?
E bruscamente.
Existe uma secção transversal de transição aí entre uma lima e outra.
Existe um transicionamento de vários milímetros, isso varia de uma lima para outra em posições diferentes.
Até porque você esconder duas hélices de um quadrado para virar uma dupla hélice, você tem que ter uma quantidade de lâminas ali interessante para isso acontecer e não acontecer de maneira abrupta.
E de três lâminas, pior ainda, porque você pega três lâminas e uma some, ficam duas, né? Que tem que
ser
opostas.
Ou seja, uma
opostas.
Pode ficar extremamente frágil e a outra pode ficar sem ser cortante e assim por diante.
Então realmente a mudança é complicada. A gente demorou algum tempinho para fazer isso, mas as limas ficaram realmente bem diferenciadas em relação ao que a gente está acostumado.
E vocês não têm ideia da quantidade de caixinhas de lima que chegavam aqui em casa com diferentes transições ou locais de transição dessa secção transversal para serem testadas. Então, a nossa mesa da sala de jantar passou muito tempo cheia de blocos, cheia de limas e identificadas aí por localização dessa secção transversal e assim por diante. E entrando já nesses testes todos que a gente fazia, eu vou falar do tratamento térmico. Então, o sistema Odell's Phantom, ele é tratado termicamente. Ele teria um tratamento térmico do tipo CM, controle de memória. Mas, como a gente citou anteriormente, limas muito finas, feitas para serem utilizadas como limas de GlidePath, ou seja, para fazer o caminho, elas não são interessantes serem tão moles, ou seja, serem tão tratadas. Aí eu te pergunto, a gente fez alguma maquiagem na lima para elas ficarem dessas cores, assim? Porque a gente tem lima que é azul, tem lima que é bronze e assim por diante.
As cores são bonitas, né? Eu sou daltônico, então não vejo direito, mas sei que as cores são bem diferentes aí e bonitas. Bom, cada lima, ela tem uma cor bem relacionada, bem relativa ao seu tratamento térmico. Se você deixa pouco tempo uma lima no forno ou com uma temperatura mais baixa, ela vai ter uma cor diferente da lima que fica mais tempo no forno ou tem uma temperatura mais alta.
Pronto, eu acho legal a gente falar que o tratamento térmico ele está atrelado, primeiro, a uma grandeza de temperatura, segundo, ao tempo que essa lima permanece nessa temperatura e ao tempo que você tem de resfriamento também dessa lima. Então, não é simplesmente colocar as limas no forno e aquecer a uma temperatura aleatória. Tudo isso também foi testado.
Tudo bem testado, tanto é que cada um dos seis instrumentos que a gente tem disponível hoje, eles têm tratamentos térmicos diferentes. Isso vai se resumir em cores diferentes, que é só estético, na verdade não interessa, e vai se resumir também em características mecânicas diferentes. limas que são mais flexíveis e limas que são menos flexíveis. Tudo tem a ver com a dimensão de cada lima e com o que a gente gostaria que aquela lima tivesse de característica mecânica ideal dentro daquela fase onde ela vai ser usada, né? Ou seja, cada lima tem um tratamento especial só dela para fazer com que o objetivo daquela lima seja o mais perfeito possível para ela. Né?
E aí vocês não têm ideia de quantidade de limas com tratamentos térmicos e tempos de tratamento diferentes que apareciam aqui em casa.
É, a gente tem aqui um armário só de lima Phantom, né, em casa, só de protótipos, né, dá pra gente construir uma casinha de Lego aí com tanta lima que tem aqui de teste que a gente teve na época. Mas é assim, gente, quando a gente tá construindo uma coisa para ser o mais perto do ideal possível, a testagem, ela é obrigatória, né? A gente vai testando até a lima ficar do jeito que a gente gostaria que ela ficasse.
Mas é importante a gente salientar tudo isso, porque não foi do dia para a noite, né? Foram anos ali desenvolvendo, testando e realmente vendo qual seria a configuração mais interessante. Obviamente, a gente não chegou no sistema perfeito, porque ninguém chegou ainda nesse sistema perfeito. Mas a gente está se aproximando daquilo que a gente pensou e gostaria, né, de ter entregue para o nosso consumidor. Outra coisa que a gente pensou é, os sistemas, eles são muito restritos atualmente no mercado. Você compra a maioria dos sistemas, eles vão somente até a lima 35.
É, a grande maioria dos sistemas vai até 30 ou 35, ou menos, né, dependendo do sistema.
E aí, falando de ampliação do conduto e ampliação ótima do conduto para você ter uma limpeza favorável, ter um processo de reparo do canal radicular, né, de lesões, enfim, a gente sabe que ampliar até a lima 35... por vezes, é muito pouco. Então, foi uma outra coisa que a gente pensou. Por que que o sistema ele não pode caminhar um pouco mais? Por que que eu teria que comprar outra marca comercial para atender a deficiência de uma marca comercial que eu já tenho e que me limitou no preparo até 35?
É uma coisa que a gente sempre discute muito em tudo quanto é curso que a gente faz e também a gente discute muito aqui em casa. Por que que as pessoas insistem em ficar instrumentando os condutos de dimensões iniciais variadas até as mesmas limas finais? Você pegar, por exemplo, um molar, qualquer molar possível, a maioria esmagadora deles tem diâmetros diferentes em cada um dos condutos. Aí vai lá, a pessoa pega um instrumento ou dois ou três ou um sistema que termina sempre na mesma lima, uma lima fina de forma geral, e quer instrumentar todos os condutos com a mesma dimensão. Então, às vezes, um molar tem um palatino que começa com a lima 35, a pessoa tem um sistema lá que só vai até 35. Aí, o que ela está fazendo no palatino? Nada. Ela está só dando conicidade, né? Então, isso realmente é muito complicado.
Se a gente fosse dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, seria você utilizar o mesmo sistema para fazer um MV2 e para fazer um palatino. Então, são extremos extremamente grandes e distantes um do outro. Aí você vai me falar, mas o MV2 realmente ele é muito mais constrito. Mas o MV, ele também tem as suas características. E o disto vestibular também tem as suas características. E se cada conduto, cada anatomia ali é diferenciada de paciente para paciente, de grupo dental para grupo dental, por que é que eu insisto em utilizar a mesma lima para todos os condutos que eu estou fazendo?
Exato. Tem até o absurdo de se usar uma única lima, né? Por exemplo, um sistema reciprocante, uma única lima para fazer todos os condutos do molar. Só que o palatino distal, eles têm 3-4 vezes mais dimensão do que os outros, né? Os mesiais ou vestibulares. Por isso que a gente acabou pensando nisso também, na criação da Phantom, para que o instrumento tivesse uma versatilidade de uso. Ou seja, aqueles condutos que a gente encontra comumente na clínica endodôntica, eles vão ser cobertos por um sistema de 6 limas, onde, obviamente, você não vai usar 6 limas, né? Você vai usar sempre ali em torno de 4 limas, incluindo um orifice shaper dentro dessas 4.
Pronto, e como é que você vai determinar que limas você vai utilizar? Eu acho que isso é uma das etapas que a gente mais, assim, tem orgulho de falar em relação à Phantom, que ela foi pensada conforme uma etapa endodôntica primordial, e que é extremamente necessária e não é negociável, que é a etapa de
odontometria.
Exatamente.
Mas não é só
falar junto, mas não deu certo.
Não é só odontometria em termos de comprimento, mas é a determinação do instrumento que fica justo inicialmente nesse comprimento de odontometria.
Ou seja, né? o diâmetro anatômico inicial,
exato, da região do forame, ali, da região apical.
E certo? Aí entram várias nomenclaturas, certo, gente? Diâmetro anatômico inicial, lima anatômica inicial, a gente não sabe aí de que parte do Brasil você é, mas enfim, você consegue adequar. Então, a escolha das limas é totalmente baseada na etapa de odontometria. Você aferir o diâmetro apical inicial é de extrema importância para você entender qual é o calibre inicial desse conduto e até onde você pode ampliar esse conduto para estabelecer uma limpeza razoável, que a gente sabe que não consegue zerar aqui e tocar todas as paredes do conduto, mas uma limpeza razoável para você entregar uma endodontia de qualidade.
É, exatamente. A lima maior que a gente disponibilizou aí, a 50, né? Ela é extremamente interessante para esses distais, esses palatinos de molar, pré-molares com conduto, às vezes até incisivos centrais, dependendo da...
Casos de retratamento, né?
Casos que vão, durante o retratamento vão ser mais ampliados do que o normal. Então é uma gama aí bem interessante de numerações para trabalhar essas anatomias comuns. Agora, claro, como você já comentou, não dá para fazer num sistema com poucas limas assim a cobertura de tudo que a gente tem na endodontia. Então, no futuro, né, o que vem por aí?
O que ainda está por vir.
O que virá por aí. É, acho que daqui para frente, como as limas já estão bem estabelecidas, estamos aí quase com 2 anos já de lançamento do sistema. Muita gente usando, a gente tem muito feedback, muito legal, a galera publicando no Instagram os casos clínicos e marcando a gente, né? E por aí para frente, quem já viu o site do sistema ali, tem um spoiler lá no site das próximas numerações que nós faremos, dos próximos comprimentos, né? Aliás, esquecendo de falar do comprimento do sistema, né?
Que também é uma coisa bem diferencial.
Bem diferencial. É, todas as limas disponíveis hoje têm 23 milímetros de comprimento, que é um comprimento mais próximo da anatomia comum que a gente encontra nos dentes. No futuro teremos comprimentos mais curtos, como por exemplo 19 para o Orifice Shaper, e mais compridos, como de 27, de 31 milímetros para os caninos, certo?
E se você não entendeu nada disso que a gente falou... esse comprimento de 23, ele é baseado em estudos anatômicos, certo? Disponíveis na literatura, onde, excluindo os caninos, grande parte dos condutos tem em torno de 20, 21 milímetros até 22. É só você pensar aí nos molares que você já fez recentemente e a sua etapa de odontometria. Você geralmente tem o conduto girando em torno de 21 milímetros, 21,5. Então, as limas de 23 servem muito bem para você instrumentar, mesmo para quem faz ampliação foraminal e passa a lima para o forame, quem faz no zero e quem instrumenta a quem. E principalmente para quando você vai fazer casos de segundos molares, primeiros molares, que os pacientes têm pouca abertura de boca e assim por diante. Então a gente tem recebido aí feedbacks bem interessantes em relação ao comprimento.
Bacana, muito bom. Então só resumindo aqui, né, para a gente ir encaminhando para o final, estamos com 1 hora aí de podcast. Falei que a segunda temporada ia ser diferente, né? Então, vamos lá. No futuro, nós teremos, além dos comprimentos diferentes, teremos também numerações diferentes, kits diferentes, kits para condutos mais curvos, mais constritos, para condutos mais largos. Então, em breve, aí, novidades no sistema Phantom.
Então, deixa aqui o nosso convite. Se você ainda não conhece o sistema Phantom, dê uma olhadinha no site. Procure aí na sua dental mais próxima ou mesmo entre em contato com a Odos de Deus. Se você é professor e quer ser professor parceiro e fazer um hands-on da Phantom com os seus alunos, também entrar em contato com a Odos de Deus, falar com a Vani, que ela tem condições aí especiais do valor do kit para hands-on, ela disponibiliza o material para os professores e assim por diante. Então, fica aqui aberto o nosso convite para você testar. Eu espero que você tenha gostado desse nosso novo formato de podcast. E nos procure nas redes sociais. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, nós estamos abertos.
Bom, como eu comentei antes, a gente vai deixar aqui nas nossas episódios os links para o site ali do Sistema Odos Phantom. E não se esqueçam também, além de falar com a gente aí, né, mandar um arroba para a gente nas redes sociais, não se esqueçam de acessar o nosso site. Qual é o nosso site? É o site de endodontia mais conhecido, famoso e completo da internet. O endodontiaavançada.com, escrito tudo junto. Então acessem lá o site, lá vocês vão ter tudo resumido, tudo reunido.
Além de um material didático enorme
que a gente faz
em relação a todos
didático.
Os termos endodônticos.
Beleza? Acho que é isso.
É
isso. Foi legal, é nosso primeiro episódio. Toca aqui, né? Vamos nos esforçar aqui para ir gravando os próximos episódios da mesma forma.